Prepare-se. Hoje vamos às trevas. Este programa é a refação do programa 44, publicado originalmente em 2007, e que trata de ditadura, censura e música popular brasileira. A arte como expressão da liberdade. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Pablo.
Olá, Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por me deixar entrar. Na verdade, obrigado você por ter entrado, ter cruzado meu caminho, ter entrado na minha vida. Você é hoje um dos maiores influenciadores, melhor dizendo, você é o maior influenciador da minha vida e posso dizer que da minha esposa, talvez também politicamente. E isso é uma escolha consciente que eu fiz. Curiosamente, você cruzou meu caminho quando eu e minha esposa morávamos fora do país e eu me identifiquei profundamente com o Café Brasil. Usava isso para matar a saudade do país, ter uma visão otimista que é a que você traz. E me identifiquei tanto que assim foi fundada a confraria, sou parte dela desde então. Né? Eu ouço vários outros podcasts, mas assim que é lançado o Café Brasil, eu paro tudo para ouvir o Café Brasil e eu acabo de ouvir duas vezes seguidas o 504, as visões se clareando. E assim, às vezes a gente discorda de uma coisa ou outra, muito raramente a gente discorda, e ainda bem que a gente discorda, senão eu ia achar que um de nós dois estava desnecessário, e algo me diz que esse alguém seria eu, mas 99 ou mais do que isso, por cento das vezes eu tendo a concordar com o que você diz, e tenho muito orgulho disso, e posso te dizer que hoje você me emocionou muito com tudo que você falou, você escolheu a música certíssima para começar, disparada, porque ela avisa no início, né? Prepare o seu coração. Eu me emocionei com isso e acho que talvez hoje eu estava um pouco emotivo, porque eu me emocionei também hoje mais cedo indo para o trabalho. Como eu disse, eu morei fora do país e hoje eu ainda trabalho com vários estrangeiros aqui na cidade de Montes Claros. A minha empresa é da Dinamarca. Dando carona para um dinamarquês, eu estava contando para ele como o nosso país está mudando, como eu estou feliz com isso. E para mim, talvez das grandes mudanças que eu enxergo é como eu cresci ouvindo que esse país não tem jeito, que as coisas dão errado porque é Brasil, que o pior do Brasil é o brasileiro. E isso a gente escuta dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Eu tenho 28 anos, acho que muita gente vai se identificar com isso. E isso não é culpa de ninguém, esse era o pensamento vigente, né? Não é culpa da minha mãe ou da minha avó. É assim que se pensava, mas por alguma razão eu sempre teimei em ser otimista, sempre bati na tecla de que a curva da melhoria enxergada de longe está crescendo, de perto é difícil ver. E eu acho que um argumento, um cenário que eu vejo que mudou, quando eu era criança, apesar de pequeno, lembro de uma votação no parlamento, não me recordo agora, no Senado, na Câmara, e todos que votavam diziam exatamente o que foi dito domingo, pelo meu filho, pela minha crença religiosa, pelo meu estado, foi o mesmíssimo circo. E eu não lembro de ver ninguém se indignar, ou quase ninguém se indignar. E dessa vez as pessoas estão muito indignadas com o circo que foi domingo. Isso é uma mudança muito grande de mentalidade, isso é um motivo para a gente ficar muito feliz. Dentre tudo que você mencionou, eu concordo e acho que também, além da politização dos jovens que você falou, tem a politização dos influenciadores que estão sendo cada vez mais cobrados, que saiam de cima do muro. Isso gera um círculo virtuoso, porque vai fazendo com que as pessoas que são influenciadas tenham que tomar um lado, tenham que escolher também. E isso gera debate, e o debate gera crescimento. E nós, geração cada vez mais global, estamos cobrando por que nós não podemos ter um país tão bom quanto com a qualidade de vida tão boa quanto você tem aqui ou ali, por que, que nós não podemos ter um grande governante como Barack Obama? E sempre tinha uma resposta pronta, vazia, porque é Brasil, porque nós somos brasileiros e essa é a nossa cultura, o jeitinho, etc. E essa resposta é tão vazia e a gente está mudando tanto que ela não satisfaz mais. Então, como você disse no último podcast, está nascendo um novo Brasil. Para quem não acredita, seus sentimentos, meus sentimentos, acho que os sentimentos de todos nós do Café Brasil, que nós seguimos acreditando e mudando. E é por isso que eu te peço, Luciano, por favor, continue inspirando, ensinando e contagiando, porque você me dá muito orgulho de ser brasileiro e de compartilhar a mesma nacionalidade de pessoas que pensam como você e que agem com mudança.
Grande Pablo, só não vê que o Brasil está mudando quem é cego por ignorância ou por escolha. Aliás, o programa de hoje trata de um período em que o Brasil era muito diferente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse que quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Pablo receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Hoje eu quero com censura, hein? Na hora do amor, use... Quando eu nasci em 1956, o Brasil tinha na presidência um sujeito interessantíssimo, Juscelino Kubitschek, que prometia fazer em 5 anos o que qualquer outro levaria 50 para fazer. Éramos o país do futuro, todos os sonhos eram possíveis. O mundo aplaudia a bossa nova, a televisão dava seus primeiros passos, Brasília era inaugurada. Os brasileiros eram campeões mundiais de futebol e de basquete. Uma tenista, Maria Esther Bueno, vencia em Wimbledon. Éder Joffre consagrava-se campeão mundial de boxe. E uma porção de gente fazia acontecer, transformando sonhos impossíveis em realidade. Era fascinante ver a coragem, o senso de oportunidade, a visão dos empreendedores brasileiros. A bossa nova, criada no fim dos anos 50 por artistas como Vinícius de Moraes e Tom Jobim, ficou marcada como a trilha sonora do governo democrático de Juscelino Kubitschek. O Brasil ia bem. O sentimento de confiança era generalizado. Os principais temas das letras daquelas canções musicalmente revolucionárias eram o amor, a beleza e o sorriso da garota mais linda, mas cheia de graça. Mas as coisas iriam mudar um bocado.
Quando ver o Vasco a minha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis. E o Gauss na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá.
Você está ouvindo Caetano Veloso interpretando Tropicália, a música que deu nome ao movimento que abalou as bases da música popular brasileira em plenos anos de chumbo. Antes, você a ouviu na interpretação do Duo Fel. Caetano, Gil, Duprá, gente que teve coragem de subverter a ordem cultural no momento em que se podia pagar a irreverência com a vida.
Uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata.
Mas, de repente... Em 1964, toda aquela exuberância acabou, com a deposição do presidente João Goulart, dando espaço a um regime militar que só foi encerrado, de forma pacífica, com a eleição indireta de Tancredo Neves e a posse de José Sarney como presidente da República em 1985, 21 anos depois. Nos primeiros anos do governo militar, a economia prosperou e obras faraônicas começaram a ser feitas, como a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. O crescimento econômico e o sentimento de anticomunismo em plena Guerra Fria foram dois alicerces importantes para os generais. Mas a face mais negra dessa história foi a restrição às liberdades individuais, principalmente a partir da promulgação do Ato Institucional número 5. Muitos intelectuais e artistas foram exilados e boa parte da classe artística se engajou contra o regime e deu a cara à tapa. Aquele foi um dos períodos mais férteis e turbulentos da nossa música popular.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe
Claro que é impossível falar de ditadura e de música sem tocar o hino que Milor Fernandes classificou um dia como a nossa Marselhesa. Para não dizer que não falei das flores. Um poderoso manifesto de Geraldo Vandré, tão forte que até hoje é utilizado nos momentos em que o povo procura demonstrar sua insatisfação com o governo.
Indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos...
Com os novos tempos eram necessários conteúdos mais agressivos, mais politizados. Era o início da época dos grandes festivais da música, grande atração da TV, que crescia como nunca, ocupando o lugar do rádio como principal meio de comunicação popular. Os festivais eram uma febre e revelaram artistas como Edu Lobo, Caetano Veloso, Elis Regina e Jorge Benjor, na época Jorge Ben, além de Chico Buarque de Holanda, que conseguiu, como poucos, fazer oposição ao regime de forma inteligente, com letras que permitiam várias interpretações e enganavam os censores da época. Mesmo assim, teve que assinar algumas músicas sob o pseudônimo de Julinho da Adelaide.
Nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando, não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhe de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, domingo e de cosca. Ela pega e me pisca, belisca, pitisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim.
Você está ouvindo Jorge Maravilha, composição de Julinho da Adelaide, na verdade o Chico Buarque, que, diz a lenda, falava da filha do então presidente Ernesto Geisel. O Chico nega até hoje que a referência seja a filha do general, mas eu prefiro ficar com a lenda, viu? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta.
Vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando. E como já dizia Jorge Maravilha, prende de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Você não gosta de mim.
O fator determinante, sem dúvida, foi o fato da televisão, inaugurada por Assis Chateaubriand em 1950, tornar-se bastante popular na década de 60, impulsionando a nossa música através dos festivais da canção. O primeiro grande momento da era dos festivais foi, sem dúvida, o segundo festival da Record, em 1966. A disputa acirrada que dividiu o público entre a banda de Chico Buarque de Holanda.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
E disparada de Geraldo Vandré e Théo de Barros.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.
Aliás, que tal ouvir na voz do próprio Théo de Barros como é que nasceu Disparada, hein?
Em 1965, o Vandré me apresentou uma letra muito bonita, bem mais extensa do que essa letra de Disparada atual, e nos dispusemos a fazer uma composição para inscrever no Festival da Record. Em duas noites de trabalho, nós conseguimos reduzir essa letra dele e, inclusive, repetir algumas frases para torná-la mais fluente e de mais fácil memorização por parte do público. E em duas noites eu fiz a música em cima dessa letra que já estava praticamente pronta. Né?
Boiadeiro muito tempo, firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei.
Pois é, o resultado final foi o empate das duas canções, sendo que a canção de Vandré anunciava uma tendência mais crítica sobre a desigualdade social, postura que marcaria uma parte da música popular brasileira. Em 1968, a juventude do mundo se rebela em vários cantos do planeta e continentes. Em Praga, na Checoslováquia, os jovens se rebelam contra o governo autoritário de esquerda. Nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã. Na França, contra o presidente de Gaulle. Nem o governo moderado alemão escapa à ira dos estudantes. No Brasil, o movimento estudantil tem como alvo o regime militar. A TV Record serviu de cenário para movimentos artísticos fundamentais na nossa música. Compositores que não abordavam temas contra o sistema acabavam sofrendo represálias de companheiros de profissão. Até o momento em que surgiu um pessoal que botou mais lenha na fogueira e virou tudo de cabeça para baixo. Os Tropicalistas. Caetano Veloso, Mutantes, Gilberto Gil, Nara Leão, que havia sido uma das musas da Bossa Nova, e Tom Zé faziam parte do histórico CD Tropicália ou Panis et Circenses. O movimento misturou num mesmo caldeirão muitas influências e estilos e defendia uma única bandeira, acima de tudo, a liberdade de expressão. Para bom entendedor, um recado claro. A favor da liberdade e contra o policiamento, tanto político da ditadura como estético da linha dura da música popular brasileira. Foi um dos momentos mais criativos da nossa história musical. Mas enquanto a Tropicália quebrava tudo de um lado, Chico Buarque continuava a provocar de outro.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia.
Esta é Apesar de Você, lançada em 1970. Chico tentou convencer a censura de que a canção contava apenas a história de uma briga de casal. A desculpa colou até alguém com dois neurônios prestar atenção e proibir que a música fosse tocada nas rádios.
Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
O grande instrumento da censura foi o Ato Institucional número 5. Quinto de uma série de decretos emitidos pela ditadura militar nos anos seguintes a 64. Promulgado pelo presidente Arturo da Costa e Silva em 13 de dezembro de 68, o AI-5 foi a dura resposta a um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu a jovens brasileiras que não namorassem oficiais do Exército. O Ato Institucional número 5, ou AI-5, foi um instrumento de poder que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira e maior consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano. Pois é, eu encontrei o discurso que foi a gota d'água para o AI-5. Ouça só, é um ator que interpreta o papel de Márcio Moreira Alves, pois a gravação original já não existe mais. Mas no final, é o próprio Márcio que comenta o seu discurso.
Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem, ou dizem reconhecer, que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Imbuabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que esse país volte à democracia. Só assim conseguiremos fazer com que os silenciosos que não compactuam com os desmandos dos seus chefes sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de Crateús que tiveram a coragem e a hombridade de, publicamente, se manifestarem contra um ato ilegal e arbitrário dos seus superiores.
É um discurso de 5 minutos, baseado na história da Desistrata, que é uma peça sobre as mulheres de Atenas que se recusam a se encontrar com os maridos enquanto eles não voltassem e lutassem contra a Esparta e derrotassem. E estava passando em São Paulo, montada pela Rua de Escobar, que eu havia visto e me deu a ideia de fazer essa provocação, digamos. Mas uma coisa sem consequência, sem importância.
Sem importância. Você ouviu uma dramatização do discurso, seguido do comentário do próprio Márcio Moreira Alves. Aquele discurso foi a gota d'água. Cópia dele foi distribuída em todos os quartéis do Brasil e as palavras duras do deputado geraram um pedido do ministro da Justiça para que ele fosse processado. O pedido foi negado numa sessão histórica da Câmara em 11 de dezembro de 68, que terminou com os deputados cantando o hino nacional. E dessa negativa nasceu o dragão.
O ato editado pelo chefe do governo, com o referendo de todo o ministério, está concebido nos seguintes termos. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não. E eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Você está ouvindo Caetano Veloso com É Proibido Proibir. Ele defendeu essa música no terceiro Festival Internacional da Canção, organizado pela TV Globo em 68, e criado com o intuito de concorrer com a Record de São Paulo. Eu já apresentei essa gravação algumas vezes aqui, inclusive no Café Brasil 500, com vários comentários, mas olha, eu preciso colocá-la aqui outra vez. Caetano estava acompanhado pelos Mutantes e foi recebido com vaias, ofensas, ovos e tomates. Surgiu então um dos momentos mais marcantes da história da música popular brasileira, quando Caetano responde com um discurso radical que entrou para a história dos festivais.
Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música? Tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada, 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 absolutamente nada. Hoje não tem Fernando Pessoa. Eu hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir, foi Gilberto Gil, e fui eu, não foi ninguém, foi Gilberto Gil, e fui eu. Vocês estão por fora, vocês não vão vencer. Mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este vivo aqui, não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte: querendo policiar a música brasileira, fazer americana. Mas eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui pra acabar com isso. Eu quero dizer ao júri: me desclassifico. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil está aqui comigo pra nós acabarmos com o festival, com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Pra acabar com isso tudo de uma vez. Nós só entramos em festival pra isso. Fingimos, não fingimos aqui, desconhecemos que seja um festival, não. Ninguém nunca me ouviu falar assim, entendeu? Só queria dizer isso, baby. Sabe como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E vocês, se vocês forem, se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Me desclassifiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa, júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto.
Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas.
Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo proibido, proibi! Fora de tom, sem melodia, como é júri? Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil? Ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega!
Com o endurecimento do regime, os festivais foram perdendo a força, mas mesmo assim continuariam revelando grandes nomes, como Raul Seixas, Walter Franco e um outro maluco beleza que trouxe uma provocação que pouca gente percebeu. Sérgio Sampaio.
Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero.
Então, para quem é bobinho e pensou que o bloco a que o Sérgio Sampaio se referia era um de carnaval, muda tudo quando colocamos sua música sob a perspectiva da contestação ao regime. A censura se fazia presente de muitas formas. Uma das mais bizarras era quando a gravadora lançava a música usando artifícios de estúdio para encobrir as palavras que não podiam ser ditas. Como, por exemplo, os aplausos de uma plateia falsa. Era um estupro musical que até hoje eu não entendo como é que foi justificado. Ouça só.
O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua.
Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós.
Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante como uma hemorragia.
Ouviu, hein? O Lalá quase teve uma síncope aqui. Essa é Bárbara, composição de Chico Buarque e Caetano Veloso. Esta versão foi publicada com a censura no verso onde Caetano canta "e mergulhar no poço escuro de nós duas". Era uma evidente alusão a uma relação homossexual que não podia ser admitida no início dos anos 70. Fala a verdade, é ridículo, não é? O presidente Ernesto Geisel, no final do ano de 78, revoga o AI-5, permitindo à sociedade brasileira respirar mais aliviada a partir de 79. Afinal, a realidade mudara muito. Os operários do ABC já faziam greves e os estudantes retomavam as ruas com manifestações. Depois de forte mobilização pela anistia, o novo presidente, general João Batista Figueiredo, assina o decreto da anistia, encerrando uma década difícil com esperanças. Anistia ampla, geral e irrestrita foi a conquista daqueles anos de luta. E mais uma vez, a luta ficou imortalizada pela música, com O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, na voz de Elis Regina. Encontrei um relato muito legal no site musicasdahistoria.blogspot.com.br. O link está no roteiro deste programa no portal Café Brasil. O relato diz assim, ó: sensibilizado com o falecimento de Charlie Chaplin, João Bosco compôs uma linda melodia em sua homenagem e chamou Aldir para mostrá-la. Aldir letrou a música e fez uma singela homenagem ao rimar Brasil com Irmão do Enfio. Essa rima, que por sua vez teve papel de emoção, mobilização, transformação e incentivo a uma nação reprimida. Aldir afirmou que se dissesse Betinho, ninguém reconheceria. A referência ao Irmão Enfio era muito mais forte. Ele já tinha fama na época, enquanto a imagem pública de Betinho veio a se formar com força lá pelos anos 90, principalmente após a criação da Ação da Cidadania. Herbert de Souza, o Betinho, ouviu pela primeira vez a canção na doce voz de Elis, exilado no México. Seu irmão o telefonou e pôs, sem nada avisar, para que ele ouvisse. Ao enviar a fita cassete, Enfio escreveu um recado: mano velho, prepare-se. Agora nós temos um hino, e quem tem um hino faz uma revolução. Aqui você ouvirá Elis cantando a música ao vivo, emocionada, numa noite muito, mas muito especial.
Eu agora queria falar uma coisa ótima, sabe? Eu falei uma coisa realmente muito chata, mas vou falar uma coisa muito agradável. Vocês já ouviram falar do Irmão do Enfio? Nessa música que eu canto? Pois a peça está aqui hoje, gente. Não é um barato? Conseguiu! O Irmão do Enfio, o Enfio e etc. Betinho tá de novo com a gente, que maravilha.
Caía tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de
pode se matar.
o que aconteceu em 1964 foi uma revolução ou foi um golpe? Há quem diga que a ditadura foi necessária. Há quem sinta calafrios só de falar dos militares. As mortes causadas pela direita são mais ruins que as causadas pela esquerda? Como seria o Brasil se não tivesse acontecido a ditadura? Perguntas. Bom, isso dá conteúdo para um outro programa. Uma hora dessas, eu faço.
Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso pune, você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós?
E assim então, ao som de Pesadelo, de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, com o MPB4, um dos mais fortes brados contra a ditadura, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o militante Lalá Moreira na técnica, a revolucionária Cissa Camargo na produção e eu, este herói da resistência, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Pablo Barroso, Caetano Veloso, Elis Regina, Jair Rodrigues, Théo de Barros, Chico Buarque, Duofel, Geraldo Vandré, MPB4, Sérgio Sampaio e o deputado Márcio Moreira Alves. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook, repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. Não se esqueça também do Telegram. Temos lá o canal Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, vem pra cá, cara. Vem pra confraria do Café Brasil que tá pegando fogo. A gente já tá com mais de 900 pessoas nela e lá no grupo do Telegram, o pessoal trocando ideia um com o outro, tem 500 pessoas já. Aproveite! Para aderir, você entra no portal cafebrasil.com.br e clique ali no banner do Cérebro Tanquinho. Para encerrar, uma frase bomba do escritor francês Victor Hugo. Quando a ditadura é um fato, a revolução se transforma num direito.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 12 anos em seu coração.